Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA! Seja um nave pirata em uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos falar do filme do Oscar, O Menino e a Garça. Eu sou o Raul e eu quero fazer uma denúncia logo de cara no podcast, Valente.
Dá o papo.
Esse é o maior isekai que a gente já falou nesse podcast e o Lucas não quis gravar.
Olha aí. E o cara ainda se diz fã de isekai, né?
Exatamente.
É, não. O Lucas não tem como. Ele que vai editar isso aqui?
Vai.
Oi, Lucas aí.
Fica bem.
Nem, mano.
Ainda bem que não veio gravar, né, pô? Ainda bem.
É, aí eu não consigo te proteger, pô. Aí não dá.
Aqui é o Bruno, e cada vez que eu ia no cinema, assisti Menino e a Garça, ia mais confuso e entendia menos.
Aqui é o Rafael Valente, e eu não sei vocês, mas esse filme me dá uma sensação de Alice no País das Maravilhas, assim, bizarro.
Total.
Bianca aqui, e olha, Miyazaki é... Vou me aposentar, não vou mais, vou me aposentar, não vou mais. Não dá nem mais pra levar a sério, né?
Já casaco, logo casaco, né? Famoso.
É que o Miyazaki não aguenta ficar no boteco jogando truco.
Não, o que ele não aguenta é ficar dentro da Ghibli, aguentando os assistentes dele falando de IA na animação. É isso que ele não aguenta mais.
Também.
Eu sou a Carolzita e eu estou aqui para falar sobre a película cinematográfica que relata a história de um Homo sapiens em desenvolvimento e uma Ardeia Cinerea Joey.
Eu tô mais confusa nessa fala da Carol do que quando eu saí do filme, viu?
Falei, pô, cada vez que no filme eu entendo menos, cada vez que a galera fala do filme eu entendo ainda menos. É isso.
Ela meteu o menino e a garça em linguagem científica, velho.
Não, pô, se ela falou isso de cabeça, gênia.
Ninguém saberá.
Homo sapiens é humano, e o que ela falou depois é garça.
É alguma coisa em algum idioma, é isso.
É a garça real europeia, vinda especificamente da Ásia Oriental. Isso eu falei de cabeça, tá? Porque eu gravei.
Não, mas tem muitos que são melhores. Você falou tudo isso aí científico, mas, por exemplo, tem o guri e o quero-quero, e o melhor de todos, que é o piá e o que pia.
É, esse é bom. Esse de fato é bom.
Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. E agora nós temos um novo parceiro, a Nihongo Yabai, transformando sua paixão em cultura japonesa e influência no idioma, com aulas particulares para todos os níveis, aulas em grupo, além de uma série de conteúdos novos toda semana para você aprender japonês com animes, mangás, jogos e tudo da cultura pop no Instagram, @nihongoyabaiô. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e na Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Salve, salve, pessoal, Raul aqui. Informo que essa semana não teremos leitura de e-mails, mas é por um bom motivo. Nós decidimos acelerar o podcast do Menino e a Garça para homenagear essa obra vencedora do Oscar de melhor animação de 2024. Parabéns aí ao pessoal do Estúdio Ghibli, ao Miyazaki e todo mundo envolvido. Pessoal da Sato Company que trouxe o filme pro Brasil e nos convidou para assistir a cerimônia ao vivo. Muito obrigado também. Então, fico com essa obra-prima, né? Nossa homenagem a essa obra-prima, O Menino e a Garça. Tchau! De volta dos e-mails para falar de Kimitashi wa Dou Ikiru, do gênero aventura, drama, fantasia e isekai, que você pode ver no cinema, se você tá assistindo enquanto tá nos cinemas. Depois que sai dos cinemas, a gente ainda não sabe, gente. É, a gente não pode ver o futuro, desculpa.
É, ainda mais que é Ghibli. Ghibli, eu não lembro se eles vieram, talvez só pra Netflix um pouco, não?
É, teve uma época que a Netflix pegou praticamente todos os filmes da Ghibli e colocou no streaming deles, mas eu não sei nem se tá ainda.
Tá, ainda tá.
Deve ter rolado um acordo gordo lá.
Pode ser, então, que ainda você vocês têm uma grande chance de ver ele em streaming.
Distribuído pela Sato Company, que trouxe pro Brasil aí vários filmes de Boku no Hero, entre outros. Do estúdio Ghibli, o estúdio de A Viagem de Chihiro, Castelo Animado, Túmulo dos Vagalumes, entre outros. Com direção dele, o mestre, ele que não aceita CGI, Hayao Miyazaki, é diretor de Princesa Mononoke, O Meu Vizinho Totoro, A Viagem de Chihiro, ele que tem o Oscar.
Isso é doideira. Eu acho que ele é o único no Japão, né, em questão de animação.
É, acho que até saiba assim, é o único animador japonês que tem um Oscar no currículo aí.
E ainda esnobou, né, nem foi receber.
É.
Porque pra ele não importa, porque ele é muito maior do que o Oscar.
Oh, com certeza.
Isso é real mesmo.
Cara, eu acho que hoje em dia sim.
Eu acho que na época que ele ganhou o Oscar, a dublagem foi feita pelo estúdio MediaPi, com direção de Rafael Pinheiro. Oscar é uma obra original, então, como todas as obras da Ghibli, praticamente.
Do Oscar.
E, Bruno, conta pra gente, o que se passa em O Piá e o Kipia?
Em O Menino e o Quero Quero, ou O Piá e o Kipia, ou O Menino e a Garça, Mahito, o menino de 12 anos, luta para se estabelecer em uma nova cidade após a morte de sua mãe. Quando uma garça falante conta para Mahito que sua mãe ainda está viva, ele entra em uma torre abandonada em busca dela e o que leva para o outro mundo e uma aventura que se desdobra a partir disso. É basicamente isso que conta a história, né? É bem viagem assim mesmo.
Posso falar uma coisa? Eu adoro a voz de narração do Bruno, muito boa.
Obrigado, eu treino bastante no Sessão da Tarde.
É igualzinho as vozes que você faz nos vídeos que tem no MDA, né? Só no MDA.
Isso aí, nosso Insta.
Exatamente, procure no Instagram, principalmente no Segunda Nacional.
Isso aí.
Eu acho que a gente nem precisa dizer que esse é um dos filmes mais filosóficos do estúdio Ghibli, né?
Sem dúvida.
Até porque quando o filme saiu no Japão e o Hayao Miyazaki deu entrevistas e tudo mais, ele falou que esse era um filme diferente, né? Do costumeiro dos filmes da Ghibli, né?
Eu acho que, ontem assim, pelo menos, sei vocês, mas eu tive muito feeling que eu tava vendo algo que me lembrava, em termos de filosófico e viajado, assim, Castelo Animado, sabe? É, eu acho que tem essa parada. Castelo Animado não é exatamente original, né? Vem do livro, muito da inspiração. Mas eu sinto que talvez é de longe, assim, o filme dele mais viajado mesmo, assim. A Viagem de Chihiro tem seu quê de fantasia ali, mas, cara, Menina e a Garça é... Realmente, você tem que ver 3 vezes pra entender tudo ali, porque é muita coisa, cara. É muita viagem.
Eu acho que ele é um filme viajado. Os filmes dele são, obviamente, viajados, né, gente? Então, assim, acho que o mundo de Chihiro é fantástico. Nada que ele existe, nada faz sentido. Mas, e a mesma coisa com Castelo Animado. Só que eu acho que, assim, a diferença é que, tipo, a sequência dos acontecimentos fazem sentido nesses dois filmes, entendeu? De Hiro e Castelo Animado, por exemplo. Agora, Menina e a Garça, tem algumas coisas lá pra mim que não fizeram sentido. Tipo, pra mim não é óbvio, entendeu? Então, pra mim, tá nisso a diferença com os outros filmes, entendeu? Todos eles são super viajados. Mas em relação à narrativa e algumas explicações ali dos personagens, pra mim, que faltaram, assim, saca?
Você diz de cronologia na história, né? Tem, tipo, você vê que tem um começo, um meio e um fim na história, né?
É, né? Nem em relação tanto à cronologia, mas assim... Acho que a gente vai falar disso mais pra frente, mas tem alguns pontos ali que eu fico assim, putz, meu, acho que foi rápido demais, putz, não explicou isso daqui. Tipo assim, existia um mundo cheio de periquitos, né, dentro de uma torre, beleza, né, isso é tudo bem, mas agora acho que tem algumas coisas da narrativa ali que acabaram faltando um pouco, assim, mas tudo bem, não deixa de ser uma obra belíssima, entendeu?
Eu senti uma certa identificação porque são basicamente o desenvolvimento de todo sonho que eu tenho, é basicamente nesse ritmo, nessa frenética e nesse ponto de muito viajado e sem tomar nada antes de dormir, e é basicamente, eu senti uma identificação e consegui pegar alguns pontos de primeira e depois, revendo, eu consegui fechar bem a história, o desenvolvimento.
E era isso mesmo que o próprio Miyazaki queria causar nas pessoas, né? Lembrando que antes de lançar o filme, não tinha nome, não tinha nada, só tinha uma imagem. E o filme ganhou um nome na semana do lançamento do filme.
É.
E foi meio assim do nada. Essa semana o filme vai sair no cinema.
Lá no Japão, se eu não me engano, o marketing de divulgação dele foi em jornais, né? Nas bancas de jornais. Tinha uma página com uma garça e só. Não tinha nome, não tinha nada. Era uma página com uma garça, novo filme da Ghibli. Ponto.
O retorno que teve, a gente pode falar desse retorno pelo próprio Vulpix, que mora no Japão e assistiu na estreia, e ele foi com outras pessoas assistir, é que todo mundo mundo saiu confuso a primeira vez que assistiu. Eu acho que foi a primeira coisa também que eu tive aqui no Brasil. Eu consegui entender algumas coisas, mas você não consegue entender o filme por completo assistindo uma vez só.
Não. A verdade é uma só, né? O Hayao Miyazaki, ele não é gênio só por causa dos filmes, né? É, não é só porque ele faz filmes belíssimos e super interessantes e coisa do tipo. Ele é gênio porque ele te faz comprar duas vezes o ingresso, aumentando e dobrando o valor do filme, né?
Boa, Valente.
A gente vive num momento que, antes do filme sair, já tem sites, jornais, produtores de conteúdo explicando o filme pra você.
Exato.
Porque eles assistiram antes e já eles explicam, ó, o filme vai ser isso, isso, isso. Mesmo que seja sem spoilers, o filme já chega mastigadinho pra você.
Você já sabe o que esperar quando você pisa no cinema.
Ele não deixou isso acontecer.
É loucura.
Foi tudo uma surpresa. Ninguém sabia o que esperar de O Menino e a Garça até uma semana antes do filme. Teve uma imagem e o nome do filme, mais nada. Ninguém sabia o que esperar. Tanto que você vê que o público tá tão acostumado a receber esse conteúdo mastigado que todo mundo saiu perplexo do cinema. Principalmente lá no Japão, né? A maioria das pessoas saíram perplexas do cinema. Por quê? Porque não receberam o conteúdo mastigado e é um filme denso, né? Ele fala de muitas coisas.
A pergunta que fica é: será que se as Marvels tivessem esse mesmo estilo de marketing, onde eles não contam nada, não chamam ninguém pra assistir antes e fazem esse tipo de marketing, eles iam ter mais gente indo no cinema assistir ou não?
Não, porque não é uma obra de Miyazaki, né? É por isso.
Eu acho que o grande problema da Marvel não é a questão do se o filme era bem estruturado ou não, se o filme era bom ou não. Porque, vamos ser sinceros, Thor, O Mundo Sombrio, era bem pior do que as Marvels e vendeu bastante. O último filme do Thor, o Love and Thunder, era muito pior do que as Marvels e vendeu bastante.
Ainda existia esperança nessa época, né?
Sim, não. Mas o Thor, Love and Thunder, veio praticamente antes das Marvels. E praticamente foi puro machismo. Porque o primeiro filme da Capitã Marvel tomou um hate antes de começar o filme, só porque ela era uma protagonista feminina. E o segundo filme tomou um muito maior porque era um grupo feminino.
Sim, eu também acho.
Então, na minha concepção, é outra coisa, sabe? É outra coisa. Foi puro machismo mesmo. Porque, que nem eu falei, o filme, pra mim, The Marvels, é muito melhor que muitos filmes da Marvel. Era melhor que Homem-Formiga, que saiu antes. Era muito melhor que Thor Love Thunder, que saiu antes. Só que o machismo imperou.
Cara, eu me sinto muito triste quando as pessoas falam que Love Thunder é ruim, velho. Porque, pra mim, foi... É um filme muito fora da curva. É fora da curva. É totalmente sem noção. Mas eu acho bom, sabe? Tipo, ser uma coisa assim, fora da curva. Eu venho de uma época em que existia o Batman de Tim Burton. Então... É assim, tão ali, ó, páreo.
É que o problema é que do Thor Love and Thunder é que ele é Batman Milos. Ele é esse nível. Mas voltando, né, pro Studio Ghibli. Voltando pro Menino e a Garça. Eu acho que esse impacto, ele ajudou na venda dos ingressos, né? Porque, como o Valente falou muito bem, o pessoal teve que assistir mais de uma vez. Tanto que no Japão vendeu muito bem, fora do Japão vendeu muito bem. Eu acho que só aqui no Brasil que não teve ali uma primeira arrancada tão boa, porque saiu os primeiros números aqui no momento da gravação, e na primeira semana, o filme do Kimetsu no Yaiba, que não é bem um filme, né, é o último episódio da temporada passada, com o primeiro episódio da próxima temporada, vendeu 1.5 a mais do que um filme que tá no Oscar.
Mas são 1.5 milhões de pagantes ou de renda?
Não, 1.5 vezes.
Ah, tá.
Eu não lembro exatamente os números, mas eu lembro que eu tinha feito a conta no momento e deu exatamente 1.5 vezes a mais, assim, o filme do Kimetsu no Yaiba. E o filme do Kimetsu no Yaiba foi o sexto mais assistido no cinema naquela semana e o filme do Menino e a Garça foi o sétimo.
Pois é, até entra um ponto, né? Vocês sentiram que... Cara, eu senti isso, assim, eu senti que o marketing do filme aqui no Brasil não foi tão bem feito, assim, sabe? Tipo, eu senti que poderia ter sido de formas melhores. Porque não chegou aí muita gente, e quem chegou é... Não sei se teve tanto esse impacto igual a gente tá falando, por exemplo, acho que Kimetsu teve muito mais hype, muito mais, talvez, trabalho. E mesmo assim, cara, mesmo o Menino e a Garça tendo uma equipe de elite, assim, de quem produziu o filme, sabe? Cara, tem Kenshin Onesu, tem Joe Hisaishi, Miyazaki, toda uma galera, nome de peso ali, e mesmo assim, não sei se o marketing foi tão bom aqui no Brasil. Eu, pelo menos, não senti isso.
Pra você ter uma noção, ele ficou em sétimo lugar na primeira semana. A primeira semana que foi liderado pelo filme da... É Mulher Teia?
Madame Teia,
que é um filme que já foi criticado antes de sair, que todo mundo sabia que era ruim, e ele conseguiu vender na primeira semana 6-7 vezes mais que o filme que tá indicado ao Oscar, uma animação, que é uma das coisas mais difíceis, né, de aparecer no Brasil, porque isso eu achei incrível. A gente teve uma primeira semana onde saíram dois filmes animados no cinema.
Dois filmes de anime, no caso, né?
Sim.
Por que que eu acho incrível? Porque numa época onde praticamente a Disney e a Warner dominam ali o número de salas de cinema, eles alugam a maioria, você ter dois filmes de animações japonesas saindo na mesma semana é fantástico.
É. E era uma coisa que a gente tava até comentando, não lembro se foi na pré-estreia de Kimetsu, que a gente também se encontrou lá, ou do Menina Garça, é que com a vinda desses filmes, a tendência é que a gente tenha mais ainda, principalmente com os animes tendo uma preferência por fazer filmes dentro do anime, digamos assim, vai. Como, por exemplo, o próprio filme do Kimetsu no Yaiba, o filme do Jujutsu Kaisen, dentre outros, né, que estão... Saiu do Island Dunk, que a gente viu também. Então, a tendência é de que sempre que saia um filme que eles veem um potencial aqui, principalmente porque a gente consome muito shonen, e principalmente se tiver no hype, eu acredito que a chance de sair no Brasil está muito mais alta do que era 5 anos atrás.
Sim.
Inclusive, pra comprovar essa teoria aí, o filme de Spy Family também aí no próximo mês.
Aí, ó.
O filme Spy Family chega mês que vem, assim, muito próximo do Japão. O Japão lançou no final de fevereiro. A gente espera filme pra sair no Brasil pelo menos um ano depois nos cinemas.
Se você lembra bem, Raul, antes da pandemia, a gente foi assistir aquele filme do Boku no Hero, que saiu aqui no Brasil, né? Também pela Sato Company.
Uhum.
E, se eu não me engano, naquele ano tiveram, tipo, o filme de Boku no Hero e mais um ou dois filmes de anime, de animação japonesa.
Uhum.
Isso num ano inteiro. Aqui a gente tá no, sei lá, no segundo, terceiro mês do ano, já vai ter, sei lá, 3 filmes. Então a tendência é que o ano seja bom.
E na expectativa do filme de Haikyuu, né, que foi aclamado no Japão.
Legal.
Alô, Crunchyroll.
É. Então, mas esses filmes aí é tudo teste, gente. É teste pra ver se é vendível, vendável, não sei. Trazer esses filmes pra cá, pro cinema, de forma mais abrangente. Que nem foi o Menina Garça, tava praticamente em todos os cinemas.
Uhum.
É verdade. E é, normalmente esse tipo de filme, é animação japonesa, eles costumam sair muito mais no eixo Rio-São Paulo, né? Então, São Paulo é certeza que vai ter, Rio também. Só que o Menina Garça e Demon Slayer, acredito que também, tinham em diversos cinemas ao redor do mundo, né? Tipo, principalmente no sul, que também é uma parte de cinema bastante forte, norte, nordeste, hein? Então eu acredito que eles estão vindo pra todos os lugares mesmo, não é só São Paulo e Rio.
Ainda falta muito pro norte e nordeste, isso é muito triste, mas realmente pro eixo sudeste abaixo vem crescendo bastante. Bom, entrando no enredo, né, do Menino e a Garça, a gente começa vendo o menino Mahito se preparando pra dormir e levantando desesperado porque a sua mãe faleceu num incêndio, né?
Que é um começo um tanto quanto turbulento, né? Porque fica muito confuso o que aconteceu. É, a gente sabe que tá aparentemente tendo uma guerra e é todo aquele fogo e, tipo, fica meio estranho, assim, sabe? Tipo, depois que você vai, conforme o filme vai passando, você vai entendendo mais o que aconteceu, você vai digerindo mais todo aquele caos do filme, né?
Uhum.
Mas eu achei aquele começo bem caótico, digamos assim.
Cara, eu achei que foi um começo bem tipo, só pra dar o contexto histórico ali do rolê, na verdade. Se você for ver, se tirasse aquele começo e não tivesse o contexto de guerra, eu não sei se faria diferença pro resto do filme.
Acho que faria, porque o pai do Mahito, ele é muito ligado por essa questão, né?
É, não, tudo bem. O cara tava trabalhando na indústria bélica, ele tava fazendo avião pra guerra. Mas fora isso, gente, ele podia ir pro interior, morar com a nova mulher por algum outro motivo, não?
Sim.
Vendo ele falando, principalmente quando o Mahito chega machucado em casa e tal, você vê que é bem aquele diálogo do cara de extrema direita, sabe? A gente vai chegar lá, eu vou dar um jeito nisso, a gente vai acabar com a pessoa que fez isso com você e a gente tá falando de duas crianças, sabe?
É, mas eu acho que assim, meu, esse pai escroto aí, tipo, falaria a mesma coisa estando em guerra ou não, velho. Sim. Enfim, não importa. Mas enfim, a guerra tava lá.
Acho que é muito mais da época e cultural do que da situação.
A questão da guerra, ela é mostrada ali no começo pra dialogar com o final, né? Porque é o que eu consegui enxergar desse filme. Chega no final ali que os animais, né, estão muito bravos com o rei ali, que é humano e tudo mais, porque o humano não está conseguindo controlar o seu reino. O seu reino é o planeta inteiro, né? E aí quando eles falam de maldade, não, essas pedras estão repletas de maldade, não sei o quê. Na minha concepção, eles estavam falando da guerra que estava acontecendo, sabe? Ah, os humanos estão destruindo os recursos naturais, tanto na questão de desmatar e não replantar, destrói as coisas com guerra, sem pensar que eles não são os únicos que vivem nesse mundo. É, aquele periquito rei lá, ele tinha motivo pra tá puto. Então, pra mim, quando ele chega, né? Quando eles colocam aquela concepção de guerra no começo da história, é principalmente pra dialogar com o final do filme.
Quando você fala o periquito rei tava puto, eu não consigo levar a sério, foi mal.
É.
Okay, periquito tava putão.
Vou já catar tua pistola agora.
Essa frase combina muito com o filme, porque é literalmente um periquito puto e também não dá pra levar a sério no filme.
Sim.
A questão do fogo desse começo, acho que vai muito da linha do que tá o filme. Assim, pra mim, o Mini Agarça é um grande filme do Miyazaki falando sobre um pouco da história dele, tipo, o que ele é, o que ele passou. Tanto que os personagens que se referem ao Mahito são representações do pai e mãe do Miyazaki, né? Então, a mãe do Miyazaki teve esse contexto de guerra, teve questão de estar no hospital. E o fogo, eu acho que ele traz mais um elemento que ele vai ligar, talvez, com a Rimi, que é outro personagem que vai aparecer depois. E ele precisava desse link do que, talvez, da guerra. O contexto da guerra, sim, eu acho que ele vai ser refletido no mundo das pedras lá. E tem esse ponto que o Raul falou.
E o fogo tem tudo a ver com guerra, né?
É, tem a ver com guerra, tem tudo a ver com uma questão até filosófica dentro da cultura japonesa, dele ser algo de purificador e tal. Tem muito por esse lado mais filosófico, eu acho, a questão do fogo. Mas a questão, eu acho que vai um pouco nada bem. Se talvez, se ele tirasse do hospital e jogasse qualquer outra coisa, eu acho que funcionaria também. Eu acho que foi muito uma questão dele colocar um pouco da história dele do que enredo mesmo, sabe? Tipo, olhando pelo roteiro, de fato, se fosse, sei lá, qualquer outra coisa, funcionaria também, entendeu? Tendo o fogo ali no meio, funcionaria, entendeu?
É, então, essa é a minha questão, que assim, a humanidade já corrompida já é uma bosta já desde sempre, certo? Então, assim, tipo, uhum, as pedras não serem puras e tal, isso aqui, meu, qualquer contexto, tipo, já daria pra entender que não, realmente, a humanidade é uma merda, sabe? Tipo, e só a inocência de uma criança, e ainda olha lá, né, que salva. E aí, assim, tipo, eu acho que assim, é apenas uma escolha que ele fez, entendeu?
Total.
Tinha vários caminhos pra seguir ali, foi uma escolha. Porque o começo poderia ser também, tipo, por exemplo, o lance, sei lá, tipo, Mononoke Hime, né? A destruição da floresta e tal, não sei o quê. Que daí linkaria bastante também com o meio ambiente. Mas foi uma questão de escolha, tipo, gente, o Miyazaki também, tipo, e é isso. Mas ele faz o que ele bem quiser. Afinal, ele tem 82 anos. Mas a minha questão é essa só, tipo assim, a guerra nesse, tipo, como contexto macro, né? Pra mim não fez tanto sentido. Assim como, por exemplo, tipo, em Mononoke Hime, tudo gira em torno ali da destruição da floresta. Náusica, tudo gira em torno ali dos bichão e de parar os bichões ali de ir pra Vale do Vento. Então, assim, acho que ele começou com o contexto, mas é simplesmente porque ele realmente ele tem uma ligação muito forte com a guerra. É um elemento muito presente em várias obras dele, né? E pra quem não sabe, o Miyazaki nasceu e cresceu no contexto da guerra, né? Então é um elemento muito forte ali pra ele, por isso que ele colocou.
Pode ser que eu esteja viajando, mas eu imagino que o contexto da guerra pode ser pelo fato do pai dele ser muito envolvido com isso. E se a gente for reparar conforme o filme vai passando, o moleque, ele não dá muita abertura pro pai, né? Porque o pai, ele pareceu ser um pai ausente por parte da história e tudo mais. Então, eu acredito que a guerra faz sentido pro luto do moleque, não necessariamente pra história, sabe?
Uhum.
Mas pelo fato do pai estar envolvido com isso e a mãe dele acabar pagando o pato do envolvimento do pai, sabe? E aí, como ele é criança, ele não sabe discernir esse tipo de coisa. Então dá pra notar um afastamento bem grande dele com o pai dele, né? Tanto que a pessoa que ele mais acaba se aproximando, conforme o filme vai passando, é tia dele, né?
Uhum.
Que é a esposa do pai dele, a nova esposa, no caso, né? Então eu sinto que tem esse afastamento. Pode ser que ele quis colocar a guerra ali pra dar um motivo pra criança se afastar e receber o luto dessa maneira, o pai tá envolvido com a guerra e tudo mais. Eu tô tentando achar um motivo, na minha cabeça parece fazer um pouco de sentido, sabe?
Na minha cabeça acho que fez mais sentido a guerra pra situar esse link com o passado dele, porque em alguns momentos fala da guerra lá, da guerra, ó, da briga entre as senhorinhas lá pra achar cigarro, da fascinação dela com as comidas que chegaram da cidade grande, sabe? Coisas que estavam escassas, a escassez da guerra. Então, eu achei que foi só pra linkar um contexto ali de momento. Olha, está se passando a guerra ali no, de fundo, sabe?
E
qual é o motivo do homem garça ir lá encher o saco do Marito. Ele não tinha motivo.
Naquele momento em que o Marito, logo que ele chegou, que ele sonhou com a mãe dele e tudo mais, e a garça começou a imitar falando mamãe, mamãe, e o Marito escutou a voz dele.
Mas foi antes, quando ele chegou na cidade de bicicleta, a garça já tava esperando ele.
Cara, eu acho que é muito... que vai pegar bem lá pra frente, né? Mas, na verdade, o tio-avô, ele já tava esperando um descendente dele, porque ele tinha que passar o bastão, né, pro próximo. A Rimi nunca pôde assumir o lugar.
Ela não podia assumir o lugar, porque, cronologicamente, ela teria que ser mãe do Marito.
Ele precisava de um terceiro. Aí, por isso que, tipo, chegou o Marito chega, e a garça... Tanto que a garça, as primeiras coisas que ela fala é, tipo assim, a gente já estava te esperando, entendeu? Naquela cena que tem o sapinho e tal, que o sapo começa a tomar com ele, fala, a gente já estava te esperando. Então, ele já tava sendo, tipo, mandado por alguém, sabe? A garça em si, ela tem um personagem bem misterioso, assim, eu acho que até ela tem uma própria motivação dela fora ela ser, digamos, submissa ao tio-avô, que é o deus daquele mundo, né? Mas, questão do porquê, eu sinto que é muito por isso. Tipo, ele já tava sendo mandado falar com o Marito desde sempre, atrair o Marito pra dentro daquele mundo, sabe?
É, e eu acho que também o caráter da garça também é um pouco questionável, né? Então, assim, desde, tipo, ele... Ah, quando o Marito chama ele de amigo e ele fica surpreso, feliz, ou seja, mal que ele for. Então, assim, ele não é muito acostumado com sentimentos humanos, valores humanos. Tanto que, ali no... né, na primeira, quando o Marito ele entra na torre, né, a garça fala as coisas e fala de um jeito que, tipo assim, ele é meio que sem escrúpulos, assim, tipo, pra ele tanto faz, tanto fez, e não tem a menor empatia por ninguém, né? Tanto que depois que ele e o Marito, né, em algum momento ali, eles se ajudam e tal, que daí a garça vai lá e vai salvar o Marito, né? Até então, pra mim, ele era só, tipo, também um pause mandado ali, tipo, foi lá buscar o menino, encheu o saco dele, porque ele, tipo, ah, ó, mano, sua mãe tá viva, entendeu? Eu acho que ele nem entende o que é sentimento de luto, saca?
Sim.
Em um certo ponto, ele não mentiu, né? Porque no outro mundo, a mãe dele tava viva.
Exato.
Sim.
Porque a Rimi tava lá, né? Protegendo as bolinhas brancas que iam renascer. Que eram só as almas das pessoas, né?
Essa é até a brincadeira, né? Porque no filme eles falam assim, a garça real mente ou não mente, né? Fica esse questionamento. Ela tá mentindo ou não tá mentindo? Aí tem vários momentos que você bota isso em dúvida, né? Tipo assim, por exemplo, quando o Marito ajuda o pelicano. Que aí você vê que rola uma certa... É. Por um momento, uma empatia da garça com o Marito. Aí depois ele vai e trola o Marito. Tenta expulsar o Marito. Aí é o momento que ele ajuda ele, mas no outro momento ele não tá ajudando, né? Até o final que você entende que, pô, eles viram quase amigos, né? O que eu achei bem confuso, assim, pra mim, na verdade, eu tinha a impressão disso, depois eu fui ler um pouco, e em uma das entrevistas, o Suzuki, o Toshio Suzuki, que foi o produtor e é cofundador da Ghibli, fala que, na verdade, meio que o Miyazaki se inspirou nele pra fazer a garça. Então, não sei se, na verdade, é o Suzuki, que é, tipo, chato igual a garça, e o Miyazaki fez questão de botar isso, ou, na verdade, tipo, ele quer retratar essa amizade que talvez começou meio estranha e depois virou um amigo, sabe? Algo nesse sentido.
Seria, tipo, uma piada interna?
É, provavelmente sim. Eu entendo que sim, né? Uma piada interna da firma, né? Os caras botou no telão pra você tentar decifrar.
Isso é bem comum. Tem muitos amigos que a gente faz que a gente não gosta da pessoa no primeiro plano, que você acha, pô, essa pessoa não tem nada a ver comigo, você tem uma repulsa pela pessoa, aí você conhece a pessoa, começa a conversar e ela vira seu amigo, né? E é legal quando o Marito, ele já viaja pro outro mundo, a gente vê que é um mundo espiritual, né? Porque em primeiro plano, a gente vê as almas que faleceram partindo de navio, de barco pro outro mundo, né? E elas são almas que estão lá escuras, manchadas e tudo mais. E depois a gente vê essas almas purificadas como bolinhas branquinhas voltando pra renascer. Eu achei isso muito bonito, cara.
Foi só no meu cinema que a hora que apareceu qual que é o nome da... Não lembro o nome das bolinhas de alma flutuante. Que a hora que eles começam a encher, assim, todo mundo gritou, oh, que bonitinho. Foi só no meu cinema, isso lembra?
Uara, uara.
Toda hora que eles vão inflar, assim, pessoal, ai, que bonitinho. Acho que todas as sessões que eu fui, toda hora a galera, ah, isso aqui fofinho. Vai ficar a gente, né? Que funciona mesmo esse apelo aí do negocinho do bichinho.
Ah, não. Se tem coisa que ele sabe fazer, é coisa estranha, coisa fofinha e comida bonita. São as três coisas que os filmes da Ghibli são especialistas.
E a cena do pelicano, do velho pelicano lá, é maravilhosa, né? Porque a gente já trata os pelicanos como vilões ali na história, porque eles estão se alimentando de todo mundo que aparece ali. Aí o pelicano, como ele já tava pra morrer, ele explica, né? Ele fala, não, a gente só se alimenta dos Aruara, do que for, porque não tem mais nada. A gente foi trazido à força pra esse mundo. A gente não era daqui. Esse mundo não tem uma quantidade suficiente de alimento. Os peixes
eles que estão aqui. A gente não consegue se alimentar com eles. O que dá pra gente se alimentar são os Warawara. Eles são animais, eles precisam se alimentar, né? É o ciclo dos animais. Então não é porque eles são vilões, eles precisam sobreviver.
Não seria mais uma vez uma referência à escassez da guerra?
Sim, totalmente.
É, eu entendi bem como isso. Até o próprio Pelicano, né? Tipo assim, eu fiquei muito pensando, eu falei, cara, beleza, mas por que que o Pelicano tá lá, sabe? Tipo, por que que... Qual a necessidade de trazer o Pelicano pra aquele mundo, entendeu? Por que que tem um motivo pra isso? Eu acho que ele tentou referenciar isso aí, tipo, sabe? A escassez da guerra, um povo que não era dali teve que ir pra lá e tenta sobreviver da forma que dá, tipo, imigrante de guerra, sabe?
Uhum.
É, imigrante de guerra não, perdão, é... Tem um termo.
Refugiado?
Ou fugir a palavra. Refugiado, obrigado, viu? Fugiu o termo agora. Refugiado. Refugiado de guerra nesse sentido, sabe? Tipo, ele tá lá e não porque ele quer, ele teve que fazer coisas que eu comentei até o mal, porque ele não tem opção, sabe? É não porque ele quer.
Eu acho que talvez nem só isso, mas é tipo a própria escassez do povo japonês. Tipo, minha galera não pediu pra entrar na guerra. Muito embora tenha, assim, a, né, existindo uma baita de uma lavagem cerebral ali, principalmente pra Segunda Guerra Mundial, o povo passou fome. Quem era bem alimentado ali eram os militares e tal, mas o resto, cara, era muita fome que eles passaram ali, né?
Sim.
Então, tipo, é um lugar que eles não pediram pra estar, talvez, do mesmo jeito que os pelicanos, gente. Pode ser.
Totalmente. A gente vê isso representado pelo próprio Mahito, quando ele vai almoçar com as sete senhorinhas, né? Que ele tá comendo lá, fazendo uma cara meio esquisita. E ela falou, você gostou da comida? Ele falou, não é boa, não. E aí ela falou, nossa, isso é tão direto, né? Não é a melhor comida do mundo, mas é a que tem, né? É a que alimenta.
Não, e agora acabei de falar até, que assim, no filme tem várias representações disso, né? Tipo, no começo, aquela cena que eles param a carruagem pra... Tá passando, acho que é tipo um comício, né, alguma coisa assim de guerra, eles param pra reverenciar o uniforme do Mahito, ele tá sempre impecável, aquela boina branca que lembra uma boina de almirante, né, tipo, da marinha, assim, que tem essa questão do militarismo, tem toda essa questão de tá enraizado na cultura, né, acho que tá bem isso aí, que a Bianca falou, assim, já tava enraizado na cultura deles isso aí.
Porque eles eram vistos como heróis, né, eles estão saindo das suas famílias pra ir lutar pelo seu país.
Sim, é, e o sonho, né, assim, a rigidez do Mahito, por ele tá nesse contexto de guerra, assim, ele não, eu acho que ele tinha essa coisa do mental, assim, de não, tem que ser um guerreiro, tem que ser forte, sabe? Não posso hesitar nisso. Tanto que é, até ele entrar no mundo, ele fica bem nessa postura, assim, de ser soldado, né? De pegar a arma, ir atrás de quem tá desaparecido, ir atrás do inimigo, etc.
É o menino de 10 anos que fez um arco e flecha, pô.
Fez um arco e flecha com a pena mágica, é isso aí.
Ele deu sorte? Ele deu. É o menino de 10 anos que pega um pedaço de tora de madeira e faz uma rolha.
Viu bastante hoje ataque, né? Isso aí viu bastante.
Assistiu muito MacGyver, né?
Você vê aí, ele sabia que ele precisava fazer, né? Ele foi lá, ele roubou o cigarro, porque aquele cigarro ali era o dinheiro daquela época, então ele vendeu o cigarro pra aprender a molar a faca dele, que é a arma que ele precisava. E aí, com aquela arma, ele não usou diretamente, mas ele usou pra quê? Pra construir o que ele precisava ali, principalmente. Ele construiu a rolha lá, pra tapar o bico do Homem-Garça. Ele fez o arco, né, e a flecha com a faca.
Usando arroz de cola.
Eu não sei de onde ele tirou aquela faca.
É, mas já tava lá, né?
Ah, não é a faquinha dele?
É claro, criança de 10 anos tem uma faquinha no bolso.
Cara, antigamente criança andava com arma, aqueles de chumbinho.
No contexto de guerra, dá pra entender que ele tava andando com uma navalha ali.
O Mahito tem o direito de andar armado, tá ligado? É praticamente isso.
É. Ai, credo, meu Deus.
E a gente vai viajando pelo outro mundo e a gente vai vendo que tem toda uma lei regida por uma pedra, né? Que é aquela pedra que caiu naquele mundo em vários universos diferentes, em vários secais. E aquela pedra, ela uniu todos esses mundos através de portas e ela criou leis. Aqui você não pode entrar, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Inclusive o tio avô é o homem do universo que a gente vive que foi o primeiro a entender como funciona aquilo ali, tanto que ele fez uma proteção ali pra aquela pedra que caiu lá e que virou um castelo. E aí ele sumiu, né? Todo mundo fala, não, ele sumiu. É o vô louco. É o cara que desapareceu. Mas não, ele tava ali cuidando pra que o planeta não fosse pro buraco.
Um grande sinal disso aí foi que eles citam que depois de uma grande enchente, todas as entradas pra essa torre aí foram fechadas. Essa grande enchente foi feita por ele, que claramente ali não é um lugar de enchente. É só morro no negócio ali.
É o deus daquele mundo que fez uma enchente e depois daquela enchente ele começou a construir.
Não peguei a referência.
Noé.
Noé, o gênesis da história, né?
Será que ia ter tanta referência assim cristã? Não sei.
Teve gente que me ouviu. Teve uma hora que a água lá pra eles passarem se abre.
É, a própria arca que tem lá, aparece no Conteus Warawara lá.
É, acho que tem algumas questões, umas referências aí. E o lance do Shinichiro Miyazaki é tipo, a gente nunca vai ter certeza de nada, né?
É.
É tudo no nosso super achômetro, porque o cara não fala nada pra ninguém, não faz entrevista, então a gente fica com a nossa, o que também é a beleza do negócio, né?
Desde que os portugueses chegaram
chegaram lá e trouxeram o cristianismo foi crescendo também, fora a questão de pessoas, né, os gaijins chegando no Japão também, trazendo sua cultura. Eu acho que tudo isso ele tentou implantar na obra, que nem a Bianca falou, acho que a Bianca foi muito certeira. Não dá pra ter certeza de nada, né, porque ele tá colocando o que tá na cabeça dele ali, mas... Você vê que ele tá fazendo uma citação ali à Arca de Noé.
Sim, é, tem várias coisas assim, né? Essa genialidade, talvez, do Miyazaki em termos de roteiro disso, né? Ele faz o roteiro que você pode ter várias interpretações e não tem a certa e errada, né? São leituras da mesma obra. E aí tem toda essa questão, tipo, a Arca do Noé, você pode ler, tipo, ah, é a sobrevivência do mundo, mas você também pode ler, pô, será que o tio avô dele, num momento, não entendeu que o mundo tava tão poluído que ele tinha que mandar uma enchente e recomeçar o mundo, entendeu? Porque aquela... Não fica explícito no filme, né? Mas aquela torre de pedrinha dele, talvez ela já pode ter caído e ele pode ter reconstruído ela, entendeu? Não fica explícita, mas pode ter acontecido. É, então fica tudo meio aberto se tentar interpretar assim, que é a beleza também do negócio, né? Mas é... Fica difícil às vezes de entender mesmo.
Gente, mas quando vocês falam mundo, eu acho que a gente tá sendo demais. Tipo, eu não acho que aquele universo, tipo, ele... Por exemplo, o tio avô lá, eu não acho que ele controla o mundo inteiro, tipo, o planeta Terra, entendeu? Ele controla o que acontece dentro da torre, que é o mundo paralelo.
Isso, é, dentro do mundo paralelo da torre,
é. É que ele protege aquele mundo.
Né? Então, assim, né? Ah, nossa. Desastre ambiental porque, pô, culpa do tio avô lá, que não soube administrar direito o bagulho. Ah, puta, teve guerra porque o tio avô lá não soube administrar direito. Eu não entendi desse jeito, eu entendi. Tipo, que o mundo do tio avô dentro da torre ali que tá precisando, né, de uma administração.
O tio avô falou, eu tô cansado, eu preciso que outra pessoa cuide no meu lugar. Tanto que o rei periquito achou que ia ser ele. Uhum. Ele achou que ia chegar lá com a Rime e tomar conta de tudo. E quando o tio avô chama o Mahito pra conversar e fala: não, Mahito, você vai ser meu sucessor e tudo mais. E ó, é assim que funciona. E o rei vê tudo aquilo e fala: você me traiu. Porque ele tinha plena certeza que ele ia ser o próximo a cuidar disso. E ele achava que era muito fácil cuidar, que era cuidar de todo aquele mundo ali, que era uma sustentação para, eram portas para todos os outros mundos, né? Que eram tempos e espaços diferentes. Ia ser fácil de cuidar. Tanto que ele tenta, né, construir com essa. Não, é só aqui, ó. É só pegar essas pedras e fazer assim, assim, assim. As pedras caem e o mundo começa a tremer.
Sim, é aquele mundo aí da torre. É, a parada do mundo, acho que é muito assim na Nickelback tá falando. Tipo, tem o mundo que ele controla lá dentro. Pelo que eu entendo do diálogo que tem com o tio avô e que ele vai explicando, ele fez um pacto com aquela pedra, que ele poderia construir aquele mundo. E talvez o desejo dele era construir um mundo puro, né? Um mundo bonito, um mundo que não tivesse o mal que ele via no mundo de fora. Porque o mundo de fora que ele tava era o mundo que tinha guerras, o mundo que tinha maldade nas pessoas. Tanto que no final ele ainda questiona o Mahito, né? Fala, você vai voltar pra aquele mundo sujo quando você tem a chance de construir um mundo puro?
Lembrando que o tio avô, ele é uma pessoa que viveu a primeira guerra, e a gente fala do Mahito, que é uma pessoa que vive a segunda.
Exatamente, e aí tá nisso assim, tipo, ele percebe que ele falha, no sentido onde ele falha, mas que naturalmente a maldade entrou naquele mundo, entendeu? Tipo, ela já nasceu naquele mundo ali, e daí é o ponto que talvez eu pense, pô, será que a questão de ter tanta água e de luva, será que é, né, porque ele já não reiniciou, vamos dizer assim, esse mundo uma vez e tal, e ele precisou trazer mais pessoas e viu que dava no mesmo resultado, sabe? Tipo, aí é meio viagem mesmo, mas... Acho que até o ponto do controle dele é no máximo até a torre, sabe? Tipo, passou da torre, já não é do controle, com exceção da garça. Talvez a garça seja a única coisa que a gente pode falar que é o que ele tem de controle fora da torre, né?
Não, e outra, assim, eu acho que também, eu acho engraçado, porque no começo do filme, as tias contando a história pro Mahito, né, do tio avô lá, e fala assim, ah, dizem que ele leu tanto que ficou louco. Então, assim, tipo, ele é um cara super estudado, né? Um cara rico, claramente, que tem acesso a livros e tal, 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 pra época. Então ele já era um cara estudado. Aí ele entrou na torre, beleza, construiu, fez o pacto, tal, não sei o quê. Talvez entre um pouco, talvez, do... A soberba dele, talvez, de querer construir um mundo puro, mas, né, tipo, achar que ele consegue, né, construir um mundo daquele jeito, tipo, e na real, tipo, a gente viu que não funciona bem assim. Os pelicanos passando fome, né, o próprio Mahito falando que tem maldade ali nas pedras e tal, né. Então, acho que entra um pouco ali de arrogância da parte até do tio avô, nesse sentido. E uma coisa que eu achei legal, que assim, o tio avô, ele pergunta pro Mahito se ele quer continuar aquele mundo. Mas ele não chega a impor, né? Acho que ele pergunta pro Mahito se ele quer continuar. Então, tipo, ele dá a opção, né? Isso que eu achei legal, assim, tipo... Achei interessante e tal. E o menino, no final, ele escolhe. Fala assim, não, quero voltar mesmo.
Ele, inclusive, dá uma segunda opção, né? Ele chega depois que ele vê que o Mahito não se sente preparado pra isso. Ele fala, não, volta pro seu mundo, vive, você é novo ainda e depois você vem. E é interessante como tudo se conecta.
você vê que o tio-avô, né, é, sempre quando ele é citado pelas pessoas que lembram dele, pelos parentes distantes, fala, não, ele é um cara que leu demais e ficou louco. E a Rimi, que viveu esse universo e cresceu e gerou um filho, qual é o presente que ela deixa pro filho? Um livro.
É o mesmo livro. Esse livro, né, e é, ficou em português, ficou traduzido como Nós Vivemos, né, um negócio assim, né?
It's How Do We Live.
É um livro que existe mesmo, assim, né, e é diferente de Castelo Animado, o Miyazaki não baseou nesse, ele teve inspirações, obviamente, mas não baseou nele. É um livro que até que é bem famoso no Japão, eu nunca li inteiro, ele só um pedacinho, mas é um livro que fala sobre essa questão também, assim, de a Segunda Guerra, de ter esse espírito, esse crescimento espiritual, né, a pobreza. E ele foi publicado nesse período da guerra, é do Yuzo Yamamoto, tô até vendo aqui. Mas é um livro que foi bem famoso no Japão e influenciou ele nesse sentido mesmo, assim. É um livro que vai falar sobre essa questão da vida, nesse contexto de pobreza, de tristeza, e que é muito a jornada do Mahito, né? E que eu acho que é muito da jornada do Miyazaki que ele teve quando criança nesse contexto, entendeu? Então é desse paralelo aqui que eu queria trazer, e eu acho que é um pouco disso que fala sobre o mundo em si, né? Aquele mundo fantasioso que ele tá lá vivendo, assim. Pô, se você tivesse essa opção, talvez, de criar o mundo, como é que você criaria, sabe? Como é que você viveria naquele mundo e etc.
É, e a gente pensar também que o mundo ideal perfeito não existe, né?
Sim, talvez é da falácia, né? É, tipo assim, não dá pra criar um mundo perfeito. Que a maldade já sempre vai nascer.
E você vê pelos próprios animais, né? Uhum. O que é perfeito pra um animal ali não é perfeito pra outro, que não é perfeito pros humanos.
É o próprio periquito, né? Os periquitos, assim, tipo, você olha o periquito no nosso mundo aí, você não imagina a maldade, né? Você olha e fala, ah, que bonitinho o periquito, né? Aí você leva ele pro mundo fantástico e eles criam uma sociedade que vai matar quem entra lá. Vai matar e comer quem entra lá. Vai pegar e vai criar toda uma organização de Estado que vai ter um cara ali que vai matar, tipo, o próprio Deus, porque ele não vai ser escolhido próximo, né? Então é tipo assim, essa questão de falando, cara, a maldade existe, ela nasce e ela é natural do mundo, sabe? Não é um mundo, essa questão do mundo perfeito, né? É bem disso mesmo.
E é aquele negócio, né? É o diálogo do o que é maldade e o que é sobrevivência.
Sim.
Porque você pega o próprio ser humano, né? Tô usando como referência, mas você pega o próprio ser humano, ele pega, enjaula vários animais, engorda ele e mata pra se alimentar. Qual que é a diferença do que o raio dos periquitos tava tentando fazer ali?
Sinto que estão fazendo isso comigo.
Então, e o que é maldade e o que é sobrevivência? Por exemplo, os humanos pegarem animais desde cedo, desde que nasce, cuidar, alimentar, pra matar e se alimentar, não é maldade. Mas o que os periquitos, o que os pelicanos estavam fazendo é porque é com os humanos.
O engraçado é que esse ano mesmo a gente teve o filme Sociedade das Neves, que ele aborda muito esse tema de se o que eles estão fazendo é certo ou não, sabe? Que, pra quem não sabe, Sociedade das Neves é um filme onde de fatos reais, onde um avião cai nos Andes. Em 1971, 2 ou 75. Eles, pra sobreviver nos Andes com gelo e sem conseguir sair das montanhas e tudo mais, eles acabam se alimentando das pessoas que faleceram na queda do avião, né? Então tem toda uma discussão em volta disso, né? De, pô, isso que a gente tá fazendo é certo, não é? Ainda mais, né, em 1970, onde majoritariamente era dominado por igrejas católicas e tudo mais. Então eles tinham toda essa discussão religiosa sobre, pô, é certo isso que a gente tá fazendo? A gente não tá pecando e tal. E é mais ou menos essa discussão. Pô, eles estão fazendo porque eles precisam sobreviver. No final das contas, deu certo. Eles, mesmo se alimentando das pessoas que faleceram, eles conseguiram sobreviver o suficiente pra ser resgatado.
E o que acontece com os animais é isso. Voltando pra fala do pelicano lá, né? Que tava prestes a morrer. Ele falou, o que eu tô fazendo é sobrevivência. Não tem alimento. O que tem é isso aqui.
Exato.
Dito isso, vamos pra aquele momento. Aquele momento que eu sei que vocês gostam. O público espera pras considerações finais e nota pro o Menino e a Garça.
Dá uma nota direto pro Menino e a Garça. Acho que é bem complicado. Porque é um filme que demanda você assistir mais de uma vez. É um filme que tem diferentes interpretações. A gente aqui ficou falando sobre vários aspectos pra gente... Essa construção de mundo, mas tem até subplots pra cada personagem, e tipo assim, se a gente entrar nisso, vai ser um podcast de 5 horas, mas tem esse ponto, assim, talvez seja o melhor filme do Miyazaki, na minha opinião, não. Talvez até um pouco de gosto pessoal, mas eu acho que é o filme que eu senti que ele mais se soltou, talvez, assim, eu vi a identidade dele presente. Então, isso me agradou bastante. Questão técnica, assim, de animação, de trilha sonora, eu não vou falar, porque os nomes que estão por trás são gênios na área, então, tipo assim, né, Não tem o que te falar muito sobre isso, a Lady Kara é muito bem feito. E o que talvez não me agradou tanto nesse filme, acho que poderia ser feito de outra forma, é o que a Bianca falou no começo, o pace do filme, você sabe, com a velocidade que ele traz algumas informações. Porque muitas das respostas você vai ter no final. E são respostas que no começo vão te confundir muito. Se você, tipo, não tiver ela, você se confunde. E se você não parar pra entender ela sobre uma ótica, você se confunde por outros lados. Então, você vai precisar ver mais de uma vez esse filme se você quiser realmente parar pra entender. E você vai ter várias respostas pra a mesma pergunta. Por isso eu acho muito interessante, eu gosto de roteiros assim. E no cômputo final, pra mim, eu não vou dar um 10 por conta do pacing, mas eu dou um 9,5, tá? Eu acho que chega num 9,5.
Eu fiquei muito feliz em ter ido assistir esse filme no cinema, porque eu nunca tinha presenciado um filme da Ghibli no cinema, foi a primeira vez. E como o Bruno já falou, tecnicamente o filme é absurdo, é surreal. A Ghibli, se tem uma coisa que os caras sabem fazer, é animação. Uma coisa que me pegou muito nesse filme é a discussão de sentimentos, principalmente do luto do garoto, tentando entender porque ele ainda é muito novo, o falecimento da mãe, e na busca por achar ela, posteriormente achar a esposa do pai dele. E essa pegada sentimental, ela me tocou bastante. Então eu acho que também não vai ser um 10 por causa de um pouco difícil entendimento. Então pode ser que a minha nota mude daqui pra frente, né, conforme eu vou assistindo mais vezes e tudo mais, mas eu acho que no momento uma nota 9, ela é mais do que justa.
Olha, eu dou nota 9, tá? Pra mim não é o melhor filme do Miyazaki, né? Eu achei bom, mas não é dos melhores. Justamente por algumas questões, inclusive que eu até esqueci de comentar. Por exemplo, a questão sentimental do Mahito, né? De como ele se sente, eu achei que ficou muito claro, ele, né? E ele ter aquele espírito um pouco apático, né? Pra todas as coisas que estão acontecendo. E, pô, imagina, você acabou de perder tua mãe, do nada você muda da sua cidade, vai pro interior e você encontra a sua tia, que vai ser a sua madrasta, e já ela tá grávida, morando num lugar diferente, com uma escola diferente, com um pai ausente, né, que só trabalha, tipo, quase não fica lá, e quando tá perto, ainda fica falando assim, ah, eu vou lá meter uma porrada nesses moleque e tal, sei o que, é um jeito mais heterotópico de você resolver as coisas, não é mesmo?
Ele tenta compensar.
É, pois é, do jeito machão ali, enfim, não vou nem entrar no meio, eu odiei essa parte, assim, odiei esse pai, né, por causa disso. Eu achei que foi muito rápido, por exemplo, quando ele aceita a tia madrasta como mãe. Eu fiquei assim, nossa, velho, mas do nada ele tá aceitando a mulher como mãe, né? Eu achei que foi um salto muito grande ali, tipo, emocional. Eu acho que não teve uma crescente ali, uma...
Reconstrução.
Isso, entendeu? Foi tipo um salto que deram. Isso foi uma coisa que me incomodou bastante, porque do nada eles viraram uma família feliz no final, né? Isso me incomodou, assim, pra caramba. Pra mim tinha muita coisa que não tinha explicação, né? Então, por exemplo, os periquitos, de onde vieram, né? Por que que estavam lá? Não precisa ter uma explicação de por que eles estavam lá, eles apenas estavam, né? Da mesma forma que os pelicanos também estavam lá. E, enfim, gente, o lance desse filme é essa discussão. Eu acho que, assim, assistir esse filme e não conversar sobre ele é uma grande perda. Eu acho que é um filme que você tem que conversar e discutir depois, tipo, as percepções que as pessoas têm, pra você também começar a moldar a sua. É uma atividade que eu recomendo.
Adicionando um pouco no que a Bianca tá falando, quando tanto eu, o Raul, a Carol e a Bianca, a gente foi assistir no mesmo dia, na mesma sessão, o Bruno tinha ido um pouco mais cedo, né?
Isso.
E logo que a gente saiu do filme, de noite, a gente foi pra um lugar comer, jantar e tal, e a gente ficou discutindo entre a gente, o que, que a gente tinha achado do filme, tinha mais gente também que a gente conhecia lá e tal, uma mesa com as 10 cabeças. E, cara, a discussão do filme foi bem interessante, assim, diversos pontos de vistas, e eu acho que um grande trunfo do filme é isso, né? É o fato dele te fazer refletir, te fazer pensar, ele acaba aproximando você de pessoas que também assistiram e também tem essas dúvidas. Então, ele tem um grande ponto positivo pra esse lado.
A minha nota pro filme é 9 também, e eu gostaria de destacar algumas coisas, como, por exemplo, os cenários e os fundos, né, dos cenários, e as paisagens são deslumbrantes, como se fossem pinturas a óleo, em que você pode parar, assim, qualquer frame e admirar, colocar, sei lá, fundo de tela do computador, não sei. É lindo de ver. O ritmo é muito bom, mas por ser um desenvolvimento confuso, as pessoas acabaram saindo desnorteadas do cinema. Mas eu gosto muito do ritmo. E ele tem um pouco menos de cenas contemplativas, né? As cenas contemplativas são mais curtinhas, por isso ele dá um dinamismo diferente de outros filmes da Ghibli, outros filmes do Miyazaki. E, bom, sobre o filme é isso. Agora, outra coisa, sobre os espectadores. Pessoal, não levem crianças. Não é porque é uma animação que é pra criança ver. A criança não vai entender, vai ficar impaciente, vai chorar, vai ficar falando assim, ah, quero ir embora, sabe? Quando a criança é maior, né? Não chora, mas fica reclamando. Porque é um filme em que você precisa pensar. É, você tem que já vir com um background, assim, de o que foi a Segunda Guerra Mundial, sabe? De história, de coisas que provavelmente essas crianças ainda não viram na escola. Então, assim, evitem levar as crianças. Não é porque a animação que é pra criança.
Mas é isso mesmo, porque na segunda vez que assisti o filme, fomos Carol e eu, e a gente conseguiu sentir o que as pessoas acharam do filme, né? Quando chegou o final do filme, o filme foi aplaudido numa sessão pro público comum. A sala tava lotada e os adultos aplaudiram, só que quando a gente saiu da sala, a gente viu algumas pessoas que estavam saindo com filhos, de seus 8 anos, 9 anos, não sei o quê. Os filhos reclamando que, pô, filme chato, foi cansativo, eu queria ir embora. E é isso mesmo, sabe? Porque não é o público-alvo, né? É um filme pra você assistir, refletir e você entender o que você quiser, tá tudo bem. O que você conhece, o que você entende como vida, como guerra, posição que você tem em política e tudo mais, você vai ter o seu entendimento. Mas pra uma criança é muito complicado, né? Você trazer um filme denso desse, uma criança que perdeu a mãe e de repente ele vai pra outro mundo e tem um monte de bicho e, enfim, nada faz sentido pra uma criança. Nada faz sentido. Sobre a questão do roteiro, é complexo porque a gente tá vendo, como o Bruno comentou, acho que no meio do episódio, o Miyazaki falando sobre ele mesmo, e o que deixa mais complexo, porque imagina você trazer a sua vida e o que você passou em um filme e retratar principalmente ali a Segunda Guerra como ponto em foco, é complicado, sabe? Então, por favor, se quiser levar seu filho, leve, mas entenda que talvez você incomode algumas pessoas que tá assistindo lá.
Ou explica pra criança, né?
Que não é pra eles.
Eu sou mãe, já levei meus filhos quando eles eram criança no cinema e expliquei, olha, esse filme tem tanto tempo, ele é assim, 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 tem, tipo, geralmente era a jornada do herói, era um pouquinho menos complexo como o filme do Miyazaki. Mas, assim, você tem que explicar, cara. E não adianta você ir às cegas, assim, achando que é pra criança, é isso.
Não deixa de ser a jornada do herói também, o roteiro, o base, né? Porque você tem a perda, ele perdeu a mãe, você tem o chamado, a garça chama ele, tem o desenvolvimento, tem a Kiriko, né? Que é a mestra dele ali, que ensina muito pra ele, a própria Rimi é uma segunda mestra. Então, querendo ou não, se você pegar os desenvolvimentos da jornada do herói, tem muito também nesse filme. O contexto ali, ele se desenvolve com a jornada do herói. Mas é muito mais complexo, né? A maneira que é escrita pro público entender é uma maneira muito mais complexa do que você pega um filme comum do Jornada do Herói. Por exemplo, Star Wars, que é um filme adolescente.
O filme dele mesmo, né? Tipo, Chihiro é muito mais tranquilo, por exemplo, de seu filho ele entender do que Menina Garça, entendeu?
Totalmente. Dito isso, a minha nota é 8.9, só pra dar aquela quebra no 9.5 que deram aí, e a média ser 9.
Tá bom, né, pô? 9 horas? Não, 9, 9 horas, 9, nota 9, 9.
9 horas?
Cara, tá em outro universo.
6 e ônibus.
Eu tô no universo. Tô no universo da garça, mano. Ai.
E você? Assistiu o Menino e a Garça? Se interessou? O fato do filme ir pro Oscar gerou interesse pra você? Comenta pra gente aqui. Você pode mandar aquele comentário na sua rede social favorita, no seu agregador de podcast favorita, lembrando que a gente só vai ler na seção de e-mails os comentários no Spotify e aquele e-mail maroto que você pode mandar no podcast@mundodosanimes.com. E, claro, né, deixa aquelas 5 estrelas pro MDA, porque ajuda muito. Se você quer ter mais parceiros juntando aí com o nosso público, quer ver o nosso público muito maior, deixa 5 estrelas que ajuda muito, porque aí o seu agregador de podcast vai ver e falar, pô, esse podcast aqui é legal pra esse público tá gostando. Ele vai indicar pra mais gente. Aí mais pessoas diferentes vai conhecer o MDA e a gente vai criar um público muito maior e mais pessoas vão discutir os animes que a gente coloca aqui.
E a gente vai dominar o mundo.
Eu pensei nisso agora, eu falei, que sério, né?
Desliga essa coisa, Pink. Temos que nos preparar para amanhã à noite.
O que vamos fazer amanhã à noite, cérebro? Assistir mais desse rádio com imagem?
Não, Pink. A mesma coisa que fazemos todas as noites. Tentar conquistar o mundo.
Imagina só, pô. A gente consegue alcançar um patamar legal e trazer, de repente, um dublador aqui pra trocar uma ideia com nós.
Exatamente. E claro, né? Você pode nos ajudar financeiramente a ser um podcast muito melhor produzido, trazendo conteúdos diferentes, indo pra lugares diferentes. Se você quer ver as pessoas do MDA na sua cidade e tudo mais, ajude a gente aí. Vai lá no catarse.me/MDA e seja aí nosso padrinho. Faça como Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Lourenço, Henri Maguchi, Lucas Batista, Luiz Rodrigues e Nathan Kleiman. E seja nosso padrinho e ajude esse podcast a chegar ali, a dominar o mundo, como disse a Bianca. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.